O ativista angolano Rafael Marques foi formalmente acusado ontem pelo Ministério Público angolano de crimes de injúrias e ultraje a órgão de soberania por causa de uma notícia publicada em novembro do ano passado em que denunciava um negócio alegadamente ilícito do Procurador-Geral da República João Maria de Sousa na compra de um terreno na província do Kwanza Sul, no intuito de lá construir um condomínio. Na notícia em questão, aludia-se à possível violação do princípio de dedicação exclusiva consagrado na Constituição e de acordo com o qual os magistrados judiciais e do Ministério Público não podem exercer outras funções públicas ou privadas, com exceção da docência ou da investigação científica no ramo jurídico. Face a este argumento, o Ministério Público reconhece que o Procurador-Geral da República, João Maria de Sousa, adquiriu em maio de 2011 o citado terreno, mas que, passado um ano, por falta de pagamento dos emolumentos, o contrato deixou de ter validade, tendo deste modo o Procurador-Geral da República perdido o título de concessão dessa propriedade. Eis a reação de Rafael Marques.
Por não ter pagado os emolumentos. É uma brincadeira. É incrível como é que um procurador-geral da República desce tão baixo. Eu vou lhe dar um exemplo. Aqui há 2 anos, eu expus o presidente do Tribunal Constitucional pela aquisição de 24 mil hectares, que não foram três, 24 mil hectares. O presidente do Tribunal Constitucional, o Rui Ferreira, aceitou falar comigo, fui ao gabinete dele e ele explicou que tratou-se de um problema criado pelo seu gestor. Verdade ou não? Eu escrevi com as declarações do Rui Ferreira. Passado pouco tempo, eles foram lá, retiraram alguns equipamentos que tinham lá nas terras e deixaram passar 1 ano ou 2 anos e soube agora que eventualmente recuperou outra vez o terreno todo. Mas mostrou também o sentido de responsabilidade que tem como juiz. Respondeu às perguntas, não fugiu às perguntas e falou diretamente comigo. Eu enviei perguntas ao Procurador-Geral da República, nunca respondeu às perguntas. Por isso que digo que é mesmo um indivíduo de mau caráter.
A seu ver, por que é que esta acusação surge neste momento?
Há aqui alguns fatores que precisam ser enquadrados, contextualizados. Primeiro temos o caso do vice-presidente que irá a julgamento em Portugal por crimes de branqueamento de capitais, corrupção ativa. E neste caso eu também estou envolvido porque quer o procurador do caso, quer o advogado Manuel Vicente foram também acusados de violação de segredo de justiça ao partilharem as minhas declarações no processo com o procurador-geral de Angola, o general João Maria de Sousa, que me está a processar agora. Por outro lado, tem o caso também da Tizé dos Santos, cuja decisão do Tribunal de Relação em Portugal obriga que haja continuidade da investigação só por branqueamento de capitais contra Tizé dos Santos e confirma a jurisdição de Portugal para investigar esse tipo de crimes em solo português. Eu sou assistente no caso da Tizé dos Santos. E mais dois outros fatores importantes. Como sabemos, há dias houve essa discussão em que foi o Parlamento, a discussão para se conceder o título de presidente emérito a José Eduardo dos Santos e conceder-lhe imunidades para toda a vida. E isto está a ser bastante contestado. E recebi um prémio pela minha integridade por lutar contra a corrupção. E isso faz muita confusão, é como uma luz aos olhos do Drácula para este regime. Daí que tenham necessidade de comprar mais uma briga comigo. Eu estou preparado, tenho os argumentos todos em dia. Sabemos que a justiça em Angola é arbitrária, mas não é um Estado democrático e de direito. E por isso mesmo estou com liberdade para lutar como melhor posso contra esse tipo de abusos. E digo e repito, em última instância, quem acabará na cadeia serão os corruptos, e um deles o próprio Procurador-Geral da República.
Ficou surpreendido com o facto da justiça portuguesa ter ido tão longe relativamente ao vice-presidente de Angola?
Não fiquei surpreendido porque os interesses portugueses em Angola, com a grave crise económica que Angola está a atravessar, já não estão dependentes de Angola, não é? Antes, pelo contrário, quer dizer, começa agora a ter prejuízos com a relação espúria que tinham com o regime angolano e com as figuras angolanas. E, por outro lado, também houve mudança de governo em Portugal, que garante uma maior liberdade ao sistema judicial. E digo isso porquê? Porque sabemos, e temos exemplo, no governo de Passos Coelho, o então ministro da Justiça, Rui Machete, chegou a pedir desculpas públicas por os portugueses estarem a investigar os angolanos em Portugal. Pediu desculpas públicas aqui em Angola, mostrando, de facto, a interferência do poder político no sistema judicial português. E com este novo governo, penso que isso não se verifica.
Relativamente ao contexto político em que tudo isto sucede, estamos a poucas semanas das eleições presidenciais. Espera alguma coisa de novo no país depois dessas eleições?
Olha, temos aqui um dado importante. Vamos para eleições gerais. E o Manuel Vicente, que vai ser julgado, é candidato. Isso já demonstra o tipo de abusos que vão por este país. Como é que um indivíduo que vai ser julgado tem um processo, concorre a eleições?
Estava também há pouco a falar da questão do estatuto que deve ser dado ao futuro ex-presidente de Angola, um estatuto que tem sido discutido e até objeto de polémica em Angola. Como é que vê também esta questão?
O presidente sabe que é uma questão de tempo até acabar no banco dos réus, com ou sem estatuto, porque terá de responder pelos seus crimes, e isso, uma vez que abandona o poder, a pressão será cada vez maior sobre quem o substituir, para que efetivamente os bens da família presidencial sejam investigados. Porque eles têm em grande parte do país as concessões todas, por exemplo, ele deu mais de 80 mil hectares ao filho que está no Fundo Soberano, que não presta contas. Tudo isso terá de ser investigado. E é uma questão de tempo. Não há estatuto nenhum que vai salvar o presidente de ter que responder, nem que seja a julgamento público, pelos seus anos de gestão e de saque do país.
Era o jornalista e ativista angolano Rafael Marques.